Salve galera! Bem-vindos a bordo de mais um Vamos no Pano Mesmo, o seu podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade e vamos navegar! E direto aqui da Pérola da Serra, Ribeirão Pires, num dia típico aqui de outubro, neblina, friozinho. Mais friozinho que neblina? Não, não tá bem neblinoso aqui, se é que existe esse termo. Hoje é o episódio 51, uma boa ideia, mas talvez eu tenha tido uma boa ideia, talvez não, logo saberemos. Esse é o nosso último episódio. Pois é, esse é nosso último episódio, eu vou falar sobre o tema de hoje, mas no bloco final eu explico um pouco mais pra vocês, porque que eu decidi que esse será nosso último episódio, pois é. Mas antes disso, hoje eu vou contar sobre aquela travessia que eu fiz com os meninos de Guarujá até Ubatuba, que a gente pegou uma condição um pouco adversa. Esse é o tema de hoje. Mas antes disso, a periodicidade indefinida aqui, se a gente olhar direitinho, até que não tá tão indefinida assim, ó. Julho, acho que eu fiz uns 5, 6 episódios. Agosto também. Setembro, um por semana tá na média. Em julho, agosto, setembro, 3 meses aí. Tudo bem que eu fiquei de 30 de janeiro até 1º de julho sem fazer nada, né? Desculpem. O pessoal reclamou aí, mas beleza, tudo bem. Mas o fato é que esse é o último, então. O último episódio, não deixem de ouvir o último bloco desse episódio aqui para entender direito essa história. Não me abandone. Mas sim, esse é o último episódio. Mas vamos conversando aqui. O episódio número 50 foi... Os últimos quatro episódios, né, foram bem legais. A Comarina Bidóia, que foi o 48. 49 do Tabarly. Não foi muito legal, assim, acho que vocês não gostaram muito, mas eu também vou dizer que foi um livro difícil de fazer o podcast aqui, porque normalmente é uma história só, e aí dá pra surfar nessa história e não fica tão pesado. Do Tabarly, ele começa da página 1 até a última página, são histórias sem fim, e aí não acaba, ele vai falando, e várias histórias, e é difícil achar um veio aqui, né? Então talvez eu também não tenha sabido... conduzir, mas de boa, esse foi o 49, o 5, aí teve, não, foi o 48, o 49 foi com o Jonas Muro, que está na Mini Transat agora correndo a regata, esse foi bem legal também, né? Trouxe muito, ele complementou da Marina, porque a Marina falou mais dela e do projeto em si, e menos do barco, o Jonas trouxe muitos detalhes técnicos do barco, e eu acho que isso foi bacana, porque a gente tem ideia também de difundir a classe Mini 650 aqui no Brasil, é um sonho que a gente tem, eu e alguns outros entusiastas, e um sonho possível, de repente você que está nos ouvindo aí pode ingressar nessa classe. É um barco pequeno, relativamente fácil de guardar, tem algumas peculiaridades, mas enfim, a gente não vai ficar falando de Mini 650 hoje, estou só fazendo um balanço aqui do que a gente fez até agora. Aí o episódio 50 a gente foi pro estúdio, né, e o áudio melhorou, tivemos o vídeo também melhor no YouTube, e parte da decisão de encerrar esse ciclo do podcast por aqui foi por conta do episódio 50 com Hélio Magalhães e o Beto Toledo, que falaram sobre a viagem que eles pretendem refazer, a viagem de Fernanda Magalhães. Vamos lá, vamos no pano mesmo, episódio 51, o último dos moicanos. Aí antes também de falar, hoje eu tô só antes, né, tô pensando no João Kleber com segredos, né, peraí, antes de falar da travessia, a gente teve no Boat Show, eu vivi, Alice, a gente teve no Boat Show São Paulo, 2 dias, foi legal da mesma medida que o Vela Show, porque a gente encontrou um monte de gente conhecida, conheceu outras pessoas que seguem a gente, ouvem aqui o podcast, seguem a gente no Instagram. Foi bem bacana esse encontro de pessoas. De vela, a gente já não esperava muito, teve as palestras, Hélio Magalhães, o Charlie Flash, teve mais gente falando de vela, não sei se o Fercondini estava lá, nos dias que eu fui, não. Mas enfim, o Paulo Fax falando sobre o desenvolvimento do turismo náutico no Brasil, no estado de São Paulo, ele que é do Fórum Náutico Paulista. Enfim, essa parte foi bem bacana, mas de vela mesmo, tinha dois veleiros presenciais, né, os Felt, o 31 e o 38,5, dois veleiros extremamente bem construídos. Fica aqui o registro, vale a pena conhecer, para quem tem condição, para quem está procurando um barco de cruzeiro ou de regata. Agora eles fizeram a versão cruiser, antes era racer. Então colocaram duas rodas de leme no 37, né? O 38. Perdão, no 31. Duas rodas de leme no 31. No 38 já são duas rodas de leme, mas é um projeto novo, já falo dele. O 31, gostei muito. Eles vão melhorar. O que apresentaram no salão, eles vão subir o pé direito. O estaleiro vai subir o pé direito mais 5 centímetros. Materiais de primeira, moderno. Um design branco lá dentro, claro, gosto de barco claro, embora os meus nem sempre sejam, mas eu gosto e eu acho bacana essa, dá uma sensação de limpeza, amplitude, né? É bem bacana. E o 38 é um projeto novo, a gente ainda não sabe como navega, mas a construção robusta, soluções bem pensadas, roda de leme, ninguém é perfeito, mas bacana. E nessa faixa de tamanho, cana, eu confesso, eu já tive um 40 pés de cana e eu sei o que era tocar longos períodos sem piloto. Mas isso aí faz parte do meu lado mais mendigo do mar mesmo. Mas bacana. E aí teve o pessoal da Aloha Náutica, que não tinha veleiro, mas tinha vídeos bem bacanas dos Beneteau. Eles são representantes com exclusividade da marca Beneteau no Brasil. Eles ficam sediados lá em Salvador. O Chico, um pessoal bem bacana. A Vivi já tinha contato com eles também. Deu uma entrevista bacana, tá lá no Instagram. Foi bacana, foi legal. Essa parte do encontro é legal. Agora, é um evento que não é pro velejador, né? É um evento pra lancha. E agora até aí poderia ter mais produtos, né? Mais mercadorias, assim. Produtos de hidráulica, elétrica, tem, só que custa mais caro que na loja, né? No stand da Yamaha eu gostei, eles estão trazendo o motor já mais com um jeitão mais mecânico, já estão meio que abandonando colocar tanta eletrônica no bar, nos motores pequenos para veleiros. Acho isso uma tendência bacana, porque eletrônico e água salgada é uma coisa difícil de combinar. Mas enfim, essas foram as nossas impressões do São Paulo Boat Show. E vamos lá, vamos no pano mesmo e bora lá. E a travessia? Bom, eu tô mudando aqui já tem um tempo. Aqui a gente tá, Cusco, a gente é igual há 11 anos, mas é completamente diferente desde o primeiro dia. Eu sempre mudo as coisas para que tudo continue igual. Então, a gente está sempre tentando fazer melhor e a gente percebeu aqui que, ainda que didaticamente os barcos de 23 pés sejam melhores para ensino, eu reconheço isso e nunca vou mudar minha opinião, a gente estava com alguma dificuldade de equilíbrio financeiro de manter tantos barcos pequenos aqui, pagando a marina mais cara do Brasil, que acaba sendo Guarujá, e estava difícil. Então a gente optou por reduzir a flotilha, mas aumentar o tamanho. Então antes um barco levava um instrutor e 3 alunos, essa era a base. Hoje a gente leva 4 alunos e um instrutor, às vezes, a depender da atividade, 5 alunos e um instrutor. A gente acabou maximizando, então a gente saiu dos 21, 23 pés, estamos agora, a nossa base é 28, 31, 33 pés, e 30 também. São esses nossos 4 barcos-chave, e com isso a gente consegue levar até 6 tripulantes, contando o instrutor, e dá para fazer regatinha nossa, dá para fazer nossas expedições, e de forma que eu consiga manter o equilíbrio financeiro aqui e não precise subir preços, porque grande parte da componente do meu preço não é meu lucro, acreditem, eu tenho lucro normal de qualquer empresa, não é 100%, nem de longe. 100% de lucro. Meu custo operacional é bem alto, Na verdade, isso só funciona porque eu sou teimoso e sonhador. Mas estamos em dia, tá tudo certo. Mas para continuar assim, esses dias eu até me identifiquei aqui com... Tem uma senhorinha aqui em Ribeirão Pires, do depósito de materiais de construção Kanashiro. E ela estava me contando que dezembro, depois de muitos, tem uns 40 anos aqui, a loja, eles vão encerrar as atividades. E ela disse assim, melhor fechar do que ter dívida. Vou fechar enquanto eu não tenho dívida. Então, ali nos 23, a gente não estava com dívida, mas estava chegando nesse ponto e não estava legal. E aí a gente mudou a nossa matriz. Nós incorporamos um outro veleiro também à nossa flotilha, que é o Rosk 56, é 56 pés. Ali é um capítulo à parte, a gente quer esse barco para fazer expedições longas, e longas mesmo, desafios de expedições de uma semana, então sair daqui, como faremos agora em novembro, sairemos de Guarujá, vamos até Florianópolis, depois retornamos no espaço compreendido entre um sábado e outro, uma semana aí. Dá para o pessoal se programar, quem tem que voltar pode voltar de avião, quem tem tempo volta com a gente. A volta é sempre gratuita, então vai ficar legal, vai ficar bacana. Mas a gente reformula aqui então as coisas de tempos em tempos para que tudo continue e a gente continue prestando esse serviço, que é quase um serviço de utilidade pública, que é a Cusco Baldoso, porque a gente sabe e a gente tem muito orgulho de saber que a gente ajuda, faz muito bem para as pessoas. Bem, as pessoas se sentem bem estando com a gente e a gente tenta sempre manter esse clima de camaradagem, um clima leve, um clima bacana e, ao mesmo tempo, um clima de instrução e um clima de aprendizado, que eu acho que é o que faz o nosso diferencial hoje. Nós temos um curso, a nossa porta de entrada para Cusco é o nosso curso básico de vela oceânica, é um curso de 3 dias, começa às 10 da manhã a aula, vai até às 3 da tarde, a gente funciona de forma contínua, toda sexta, sábado e domingo, essa é a nossa base. Para curso básico, às vezes as pessoas vêm de fora, vêm de outros estados, a gente consegue atender outros dias da semana, mas aí é mediante agenda. Agora, de sexta, sábado e domingo, nós funcionamos. Isso daí eu consegui. Às vezes as pessoas perguntam, quando é que tem data? A gente tem data... A gente funciona sempre. Nem sempre vai ter vaga, porque preenche relativamente rápido. Por exemplo, se quiserem agora, hoje é dia 2 de outubro, se quiserem esse final de semana, eu não tenho uma vaga para curso básico, mas no próximo já tem. E assim, a gente vai trabalhando de forma contínua. São 3 dias, então, de curso, das 10 às 3. No primeiro dia, a gente faz uma introdução rápida. Rápida não, demora um pouquinho. A gente faz uma introdução a todo o barco, a gente abre o barco inteiro, mostra tudo. Quem conduz essa aula normalmente é o Maurício Cacilhas, e ele é bem detalhista, mostra motor, bomba de porão, algumas soluções que a gente tem para caso, por exemplo, da bomba de porão falhar, como é que a gente resolve a inundação sem a bomba de porão elétrica. A gente mostra a parte elétrica, eletrônicos, e aí a parte de velame, poleame, aparelho de governo, velame, enfim. E isso complementa já todo o material didático que o aluno recebeu antes. A gente manda 10 videoaulas de quase uma hora cada uma, com muitos vídeos, muitas imagens, muita informação. E aí no segundo dia a gente tem um e-book também, do Teoria Básica de Vela Oceânica. E aí no segundo dia a gente se dedica às manobras de mau tempo, capa, riso, homem ao mar. A gente faz os nós, 8, cunho, laje de guia, defensa, volta do fiel, às vezes, quando dá, quando tem... O pessoal rende bem. O pessoal rendeu bem nos nós, a gente vai fazendo mais nós. Mas o núcleo central é cunho, laje de guia e 8, que são os nós que a gente precisa saber para dar a volta ao mundo. E a gente veleja desde o primeiro dia. E aí, no terceiro dia, a gente faz uma revisão. E aí, a ideia é já deixar o aluno mais solto. Todo mundo leva leme, todo mundo regula a vela. A gente não enche o barco com 14 alunos, a gente leva 4. E é bacana, é um curso que funciona, e esse curso abre as portas para Cusco Baldoso. A partir daí, o aluno passa a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, recebe mais informações, tem bate-papo, tem encontro com outros velejadores, não só da Cusco Baldoso. E aí pode entrar para o nosso Smart Sale, que é o nosso clube de velejadores, pode fazer parte das nossas expedições, pode ir para a Croácia. O ano que vem, maio, nós estaremos na Croácia de 4 a 11 de maio. Esse ano nós ficamos com um veleiro 2 semanas, ano que vem a gente vai ficar só 1 semana, mas com 4 veleiros. Nós temos um catamarã e 3 monocascos de 48 pés e vamos fazer uma expedição pela Croácia, instrutiva, divertida. Já estamos com as vagas todas preenchidas e preparem-se para 2025, o plano aí para Sardenha, mas isso é papo para depois. Mas nessa então, dessa história de reestruturação, eu decidi vender os barcos, né? Então eu vendi o último que eu vendi foi o Grampá e troquei, né, por um Fast 30. E não foi bem uma venda, foi uma troca, enfim. E aí eu fiquei com o Fast 30, o 303, e o Grampá foi para Ubatuba, na nossa poita lá. Seguimos com ele e tinha que levar. E aí foi complicado, porque nunca tinha janela. A gente precisava querer um sudoeste para ir velejando, ou no mínimo que não tivesse um leste forte na cara. E quase todo final de semana, a partir de julho, era leste na cara, até que no finalzinho de agosto, 25 de agosto, dia do soldado, parecia que ia entrar um sudoeste, mas foi uma semana bem atípica. Eu consegui 2 tripulantes, o Denis Matiusi e o Windy, que já o Windy já velejou comigo outras vezes, ele vem muito na escola, ele é do Smart Sail, e ele já passou uma semana comigo, com o Gustavo, lá em Angra, Ilha Grande. A gente saiu do Guarujá, foi até Angra e voltou. Passou uma semana bem bacana a bordo, abriu o passado. E tem experiência já em perrengue. E nisso a gente foi com a perspectiva de um rápido noroeste. Vento quente, vento pré-frontal, vento que antecede a entrada da frente fria aqui no sudeste. E que entrasse depois um sudoeste que levasse a gente de Guarujá até Ubatuba. A perspectiva era fazer essa travessia em 16 a 18 horas. Barco pequeno, 23 pés. O fato é que quando a gente saiu, motoramos até a Ilha da Moela, lá já levantamos vela, nós já percebemos que o dia estava bem diferente do padrão. Um vento noroeste constante. Noroeste, normalmente, é um vento de rajada. Até quando o pessoal está começando a velejar, eu gasto algumas palavras explicando a questão do noroeste, porque a gente vê no Wind a previsão, por exemplo, entre 9 e 3 da tarde e 1 da tarde. 9 e 1 da tarde a gente vê lá noroeste 20 nós. E dá a impressão, pelo Wind, de que esse vento ele é constante. Ele vai ficar 20 nós constante, mas não. É um vento médio. Durante esse período de cobertura, 3 horas, por exemplo, o vento médio será de 20 nós. Isso significa que tem hora que eu vou ter rajada de 40, tem hora que eu vou ter rajada de 20. Aí dá 30 de média. E aí vamos botar mais 10 aí em outro momento, aí quando eu vejo, a média virou 20. Só que eu tive 40, eu tive 30, eu tive 20, eu tive 10. É um vento muito inconstante. Esse dia, contudo, todavia, entretanto, ele estava um noroeste como eu acho que eu nunca vi. Ele estava constante, um bafo quente, quente, quente. E ele vinha de terra para o mar. Me dava até um certo desconforto velejar assim, porque não é uma mareação que eu estou acostumado de receber. Normalmente, quando eu vou de Guarujá para Ilhabela, o vento vem do mar para a terra. Então, as velas estão para bombordo, a gente está com amuras livres a boreste, as velas estão dizendo para a terra. Nessa daqui, as velas diziam para o mar e mais, as ondas iam de terra para o mar. Então estava uma coisa meio Twilight Zone, estava meio esquisito, não estava de Deus não. Mas foi uma velejada muito rica até um montão de trigo, a gente conseguiu velejar bastante. E foi engraçado, porque era aparecer a represa Guarapiranga, eram 20 dias em um. A gente foi com Mestra e Genoa toda em cima, daqui a pouco rizamos a Mestra. Depois caiu o vento, a gente armou a Geneker. Então a gente saiu de um riso para uma Geneker, aí o vento morreu de vez. Aí a gente já não conseguiu chegar na Ilha Bela no vento, o que era um prenúncio do que estava por vir. ligamos o motor, sem vento a gente motorou e seguimos para Ilhabela, para o canal. Daqui a pouco o vento voltou e aí a gente seguiu só com a bujinha, a menor vela que a gente tinha a bordo, na proa, esperando alguma coisa. Foi aí que algo aconteceu. A gente nesse trecho, antigamente não tinha sinal de celular quase nenhum, a gente ia ter sinal ali saindo do Guarujá, Bertioga, e depois só ia ter sinal de celular de novo lá para Maresias, aí caía num buraco de novo e só voltava na Ilhabela. Ali ficou estranho, ficou esquisito, ficou bem esquisito, porque o sinal tá inteiro, e aí eu comecei a receber a primeira mensagem da Vivi, primeiro dizendo que, olha, tá chovendo aqui, olha, tá ventando um pouquinho, olha, tá ventando um pouco mais, olha, tá ventando, mas sem alarde, sem ter nenhum tipo de terrorismo, porque ela é do mar, ela sabe como é. Só que para ela me mandar essas mensagens, a gente já sabia. Se o vento venta primeiro em Guarujá, o vento que venta em Guarujá de sudoeste, ele vem subindo, ele vai até o Rio de Janeiro. E como ele também não nasceu no Guarujá, ele veio lá do sul. Então eu já fiquei preparado. Aí nisso a gente já ferrou bem as velas, a gente amarrou bem a mestra, principalmente. Que no final nem estava tão amarrado assim, que uma parte da testa soltou. Tivemos que amarrar de novo. E só que as outras pessoas começaram a me mandar mensagem, porque bateu apenas, então, somente 60 nós no Guarujá. Nisso a gente já estava no canal de Ilhabela de São Sebastião, chegando na balsa. Dois rebocadores começaram a manter o navio no porto, porque o vento, como vinha de terra, tirava o navio do cais, da atracação, podia romper algum cabo. Isso nunca é legal de você ver, né? E a gente tá ali naquela casquinha de nós, num barco pequeno para isso, em três pessoas. Graças a Deus, foram três pessoas, duas, sensacionais. Se comportaram como gente do mar, com serenidade, sem aquela vamos chamar a marinha, vamos chamar a Força Aérea, vamos chamar os Simpsons, nada disso. Tranquilidade, foco. Eu entro num modo mais concentrado, então eu começo a falar pouco, olhar mais e tentar antecipar ao máximo as coisas que a gente tem que fazer, as coisas que podem dar errado para a gente safar. Nisso teve um momento que os dois estavam na cabine, eu olhei para eles lá fora, e eu estava lá fora, olhei para eles lá dentro, olhei de fora, e aí eu pensava, vamos botar o colete laranja? Aí melhor ficar com alto inflável mesmo, vai ter a mesma função e não vai assustar, né? Mas eu tinha alguma dúvida com aquela previsão, principalmente depois que eu recebi um vídeo de um veleiro aqui no Guarujá, na Marina Pier 27, que caiu, foi derrubado da carreta pelo vento. O coqueiro, as folhas do coqueiro curvavam e beijavam o chão. Eu imaginei, quando aquilo chegar, tem gente que fala, orça, veleja. Gente, você só veleja um vento desse, 60, 50 nós, a favor do vento. Você não vai orçar, não vai, né? Você corre com o tempo, porque é muita força, o barco aderna muito, ainda que dê certo, alguma coisa vai romper, vai quebrar, nossos barcos, flotilha brasileira é tudo velho, os novos são fracos, é difícil por aqui. Então, se eu tivesse com um barco novo, não ia confiar, barco velho, eu não confio porque é velho. Para essas situações, que são situações, vamos registrar, bem atípicas, né? Eu peguei 50 nós 4, 5 vezes na vida. E eu velejo bem mais que 4, 5 vezes. Então, mas enfim, eu tinha a perspectiva de que com o vento entrando, a gente ia ser jogado para alguma praia da Ilhabela. Nisso, para tentar ganhar algum tempo, o que, que eu fiz? Normalmente eu entro por toque-toque, já jogo o barco, o rumo, eu já jogo mais para o lado da Ilhabela. Dessa vez, como o vento, a previsão era de noroeste, o vento vinha de terra, a ideia era, o plano foi, sempre tem um plano, o meu plano foi naquele dia manter o barco mais próximo de São Sebastião, porque o que eu pensei, quando o vento entrar, a gente vai ser arrastado até Ilhabela, dá tempo de ser uma rajada rápida e passar e a gente não ser jogado em pedra nenhuma, praia nenhuma, ou de tomar alguma providência. O Indinho, ele chegou, a gente deu risada depois, Foi legal que a gente sempre consegue dar risada depois. A gente riu depois dessa história porque ele me contou que estava pensando assim, o Indy. Eu vou pular para nadar, é melhor nadar de tênis ou descalço? Para desembarcar na praia é fácil, é de tênis, porque você não se corta no marisco, ouriço, enfim. Mas e nadar com tênis cheio de água? Será que é mais fácil descalço? A gente não chegou a ter essa constatação, porque, por sorte, a gente não caiu, a gente não foi para a praia. O vento entrou, ele entrou de noroeste. Foi um vento que depois a gente viu nas notícias. Ele causou danos bem fortes ao shopping de Caraguatatuba, que fica ali, bem no caminho desse vento noroeste. Deu medo mesmo. O Denis chegou uma hora que ele falou, olha o sudoeste. Não, tá de noroeste. Não, tá de leste. O vento começou a girar para todos os lados do nosso barco. E quando ele, de repente, mostrou para a gente, olha aquela nuvem. A nuvem girava de forma ciclônica, né? Ela girava para todos os lados mesmo, como um mini tornado. E nisso o vento entrou, visibilidade ruim, não foi legal, mas também não foi como o WhatsApp estava contando. Uma parte de mim gostou de ter essa informação, de saber que estava entrando, mas eu preferia a da Vivi só, que era mais tranquila, mais lúcida. Claro que quem mandou por... E foram muitas pessoas, mais de 10. Sabiam que a gente estava em travessia, sabia que a gente estava no mar. O Hélio Magalhães depois mandou para mim, mas depois, só perguntando, tudo bem aí? Eu falei, tudo. E aí já estava toda a conversa feita, só nessas duas frases. Mas foi legal, porque a gente sabendo que vem, você se prepara. A gente não foi pego, por exemplo, com todo o pano em cima, o que teria sido algo bem complicado. Dormimos na Ilha Bela, ali no Barreiros, uma noite difícil, barquinho batia para todo lado, chacoalhava para todo lado, bem difícil mesmo. Mas, entre mortos e feridos, nos salvamos todos. No dia seguinte, aí sim um sudoeste bem firme que entrou pela madrugada. A gente tinha a perspectiva de acordar 10, a gente ancorou às 7 da noite, a gente imaginou que entre 10 e meia noite a gente ia conseguir já seguir viagem, mas as condições de vento e mar não aconselhavam, a gente esperou o dia amanhecer, assim que o dia amanheceu a gente seguiu e chegamos lá na ilha, em Ubatuba, no Saco da Ribeira, novo lar do Grampá, sãos, salvos, secos, sem um grito a bordo, amigos. E eu com muito respeito por esses dois, porque eles foram muito serenos, muito competentes. Eles foram verdadeiramente homens do mar. E foi isso. Só sei que foi assim. Foi divertido. Eu não sou... Dá para fazer travessias com 23 pés, mas eu não aconselho fazer nas condições que a gente fez. Ah, e por que vocês foram? Eu jamais teria ido se eu soubesse que ia entrar ou que entrou. Não estava em nenhum modelo de previsão. A gente não pode confiar 100% na previsão. Quem vai ao mar é sempre náufrago em potencial e a previsão não é certidão, não é certeza do tempo, é previsão. Pode ser que, com grande probabilidade de que seja, mas pode ser que não seja. E a gente, como navegador, navegadora, temos que estar o quê? Preparados para o que der e vier. Mas se eu soubesse, eu teria esperado mais alguns dias para fazer essa travessia. Jamais exporia o material a risco, jamais exporia a tripulação a risco. Mas missão foi cumprida. E da próxima, vou olhar, a continuar olhando a previsão e torcendo para que ela acerte. E eu disse que esse foi o último episódio do Vamos no Pano mesmo, e é verdade, esse é o último episódio que eu gravo aqui na Pérola da Serra no celular, porque eu gostei de gravar no estúdio. Então pode ser que volte, excepcionalmente eu grave aqui como eu gravo de forma bem amadora, mas eu gostei da estrutura que a gente encontrou lá em Santos, então vamos mudar a nossa base para a terra da caridade e da liberdade, que é Santos, aqui é a Pérola da Serra, Ribeirão Pires. E Vou levar convidados, já tenho uma agenda de convidados aí, uns doidos toparam falar com a gente, participar aqui do nosso podcast. E com isso a gente também vai conseguir resolver um problema da periodicidade indefinida, porque lá tem tinticlin, tem boleto, né? Tem que pagar o estúdio. E eu fechei um pacote de 4 episódios por mês. Então, tá garantido aí o episódio semanal. Vou gravar aí toda semana. Ainda não sei que dia, a ideia é gravar de segunda-feira e disponibilizar na quarta, porque eu preciso de um trabalho de edição, montagem lá. É diferente daqui, que eu tô gravando aqui, daqui a pouco eu aperto o botãozinho e boto as musiquinhas e vai. Não vai ter, acho que, a musiquinha, mas tudo bem. E vai dar para ver no YouTube também, no nosso canal Academia Cusco Baldoso. Aí quem quiser seguir aqui no podcast, que eu sou mais bonito aqui, segue. Quem quiser lá no YouTube, aí eu não fico tão bonito, mas tem os convidados, vai por lá também. E bacana, bacana. Eu tinha cotado há um tempo atrás, mas os preços eram impossíveis aqui, porque esse projeto aqui é um hobby meu, eu gosto de fazer, faço com muito amor. Mas não, era R$900 por episódio. Aí não, a gente não tem budget para isso, nem sonho. Mas o tempo passou, o mercado foi se ajustando e a gente conseguiu um acordo bem bacana e viável com o pessoal do Juicy Hub, ali na Avenida Ana Costa, em Santos. E com isso a gente conseguiu acertar a gravação de 4 episódios por mês. Então nisso a gente salva aqui. Pode ser que um ou outro eu faça aqui no celular, de algum lugar, até aqui da nossa querida casinha de Ribeirão Pires, mas a ideia é essa. Então, esse é o último episódio gravado de forma mais amadora. A gente vai continuar amador, mas num estúdio mais profissional. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que escuta aqui o nosso podcast, que nos acompanha, porque esse salto só deu porque tem demanda, né? A gente tem público e era legal lá no Bolt Show encontrar as pessoas, ele escuta o podcast, vamos no pano mesmo. E foi bem bacana, foi bem legal. E vários lugares, vários alunos vêm fazer aula com a gente depois de ouvir o podcast. Enfim, eu me divirto, é legal e ter a oportunidade de conversar com outras pessoas, mas sem muita firula, vamos continuar do meu jeito aqui. Falando às vezes demais, e talk show, né? Quando tiver convidado é que nem foi com ele e com o Beto, fazer perguntas, respostas, e sem muita, sem firula, sem grandes pirotecnias. Obrigado e vamos no pano mesmo. E este foi o episódio 51 do podcast Vamos no Pano Mesmo, gravado aqui diretamente dos estúdios da Cusco Baldoso Records, em Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. Um beijo especial para minha amada Vivizinha, que deve estar ouvindo Descendo a Serra. Ela que trabalha por aqui, mas a gente mora lá em Santos, então todo dia tem Sistema Anchieta Imigrantes para ela. E eu gravo também o podcast para ela não ter sono pelo menos um dia da semana ouvindo aqui o nosso podcast. Obrigado, um abraço a cada um de vocês e vamos como? Vamos no pano mesmo.